Um bom dia mais alto, mais forte. Você se disponibilizou a acordar cedo para estar nesse lugar tão especial, é porque está bem animado, não é verdade? Então, vamos lá, bom dia! Graças a Deus, bom dia também a todos que estão conosco online, são todos bem-vindos. Eu gosto sempre de dizer, em muitos momentos em que eu vou iniciar uma ministração, aquela célebre palavra, alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Por que que essa alegria nasce nos nossos corações quando nós vimos à casa de Deus? Porque há tantas coisas que acontecem quando nós estamos na presença do Senhor, não é verdade? Amém? Queria que você, mais uma vez, ficasse de pé, pusesse a sua mão no seu coração, e junto comigo nós vamos orar, pedir a Deus que a palavra dEle possa cumprir o propósito para qual ela foi enviada, para a vida de cada um de nós. E que o Espírito Santo, em nome de Jesus, encontre lugar nesta manhã para restaurar, corrigir, para fortalecer, revelar, em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado por este privilégio, obrigado por esta honra que nós temos em estar aqui reunidos no nome do Senhor e termos a certeza que o Senhor está conosco, porque a tua palavra diz, quando estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, o Senhor estará ali. Obrigado pela tua presença, obrigado por tantas coisas que já aconteceram neste lugar, nesta manhã. E obrigado porque podemos ter a certeza que muito mais vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Dê a melhor salva de palmas que você conseguir. Podemos sentar, amém? Graças a Deus. Meus queridos, eu tenho percebido que os três grandes desafios, vamos chamar de problemas que as pessoas enfrentam, são em três áreas bem específicas: saúde, finanças e relacionamentos. E são três áreas que definitivamente incomodam e geram resultados nefastos, dependendo da gravidade do que estiver a acontecer. Talvez neste exato momento, enquanto eu citei essas três áreas, você tenha até classificado uma como aquela que é predominante na sua vida neste momento, ou amém que não, amém? Mas se uma delas estiver presente, alguma dificuldade, alguma luta, não há nada de anormal, porque nós temos passado por situações ao longo das nossas vidas, e essas três áreas têm sido comum serem aquelas que, com alguma regularidade, têm gerado desafios nas nossas vidas. Mas é interessante que a dos relacionamentos, definitivamente, é aquela que nos deixa, inclusive, incapacitados para lidar com as outras áreas. Dependendo do grau de dificuldade que você tenha em lidar com alguma tempestade que envolva relacionamentos com pessoas, sobretudo, que lhe diz respeito, que são muito próximas a si, que têm um peso relevante na sua vida, dependendo do grau de dificuldade, você, inclusive, fica limitado, despreparado, descapacitado, sem recursos para lutar nas outras áreas. Faz-me lembrar aquele homem que precisa trabalhar e fechar negócios durante num determinado dia, e teve problemas de relacionamento dentro de casa, com filho, ou problemas conjugais. Aquela situação vai limitar, não é verdade? Então, relacionamento é algo que definitivamente nos diz muito, mexe muito conosco, mexe com a nossa estrutura, com a nossa vida, com as nossas emoções, com a nossa capacidade de reação diante das outras adversidades da vida. Então, é uma área extremamente sensível para a qual nós devemos investir tempo, conhecimento e nos capacitar de recursos para sermos vitoriosos. Faz sentido isso? Você concorda comigo? Então pode dizer amém. E como é que nós podemos lidar com, de uma forma saudável, vitoriosa a nível de relacionamentos? Como todas as dificuldades, todos os desafios, toda a ciência da vida, em tudo nós temos vitória quando nós fazemos do jeito de Deus. conforme as instruções de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Acerca de relacionamentos, nós não podemos esquecer que a primeira consequência visível, primeira consequência gritante que nós vemos na palavra de Deus, após a queda, após o pecado, após a desobediência, foi justamente em relação ao relacionamento. O homem deixou de se relacionar na perfeição com Deus. Ele teve um problema de relacionamento com Deus, não causado por Deus, não pela vontade de Deus, mas como consequência da sua ação. E nós conhecemos a história. E ali no livro de Gênesis, sabemos, e eu sei que você conhece a história, nós vamos ver logo, algum tempo depois, mais problemas de relacionamento, algo trágico, algo difícil, algo pesado. Um irmão mata outro irmão. Caim mata Abel. E sabe, às vezes nós estamos, assim, de certa forma, familiarizados com esta, eu diria até mesmo, expressão. Caim matou Abel. Diga lá, Caim matou Abel. É tão normal, não é? Mas sabe, nós estamos a falar de um irmão que matou outro irmão. Estamos a falar de uma... A palavra de Deus diz que a terra foi banhada com sangue. O Senhor disse, o sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. Então, um problema de relacionamento que gerou morte. E nós vamos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver Esaú e Jacó. O que nós vemos ali? Vemos também problemas de relacionamento. Nós vamos ver ali também o quê? Dois irmãos a brigar por causa de herança. Quem já viu irmãos brigar por causa de herança? Não é? Qualquer semelhança com a verdade, com a realidade, é mera coincidência. Então, os relacionamentos, eles têm este poder. E nós, definitivamente, nós vamos ter vitória em todos os nossos relacionamentos quando nós vencermos do jeito de Deus e seguindo o exemplo de Jesus. E como é que Jesus se relacionava com as pessoas? Como é que Jesus era no seu dia a dia, com as pessoas que estavam à volta dele? Como é que Jesus era? E, de uma forma prática, eu acredito, e eu acho que você está comigo, que Jesus, ele era desejável. Que Jesus, ele sabia até mesmo colocar a sua voz. Ele sabia o olhar que ele devia lançar. Ele sabia a postura que ele devia ter. Definitivamente, eu imagino, porque a palavra de Deus diz que as multidões, elas amavam andar próxima a Jesus. E no meio daquelas pessoas, eu acredito que nem todas estavam desejosas de ver algo sobrenatural, porque a própria presença do Senhor, por que as crianças amavam a Jesus? Nós estamos a preparar o nosso musical e há uma cena em que é extra bíblica, às vezes o musical está extra bíblia, não, mas é nossa, a arte tem esse poder, não é? E há um momento que o jovem que encena Jesus, ele está, já estou fazendo spoiler, vamos contar, há um momento em que ele está rodeado de crianças, e não dá, é uma cena que mexe mesmo conosco, porque todos nós imaginamos este Jesus definitivamente carismático, esse Jesus que atrai, e criança é assim, ela só vai para o pé de quem ela gosta, não é verdade? A não ser que você exerça autoridade e obrigue ela a estar ali, mas voluntariamente ela só vai para o pé de quem ela gosta. E as crianças eram atraídas a Jesus de tal forma que ele teve que chamar a atenção dos seus discípulos, deixá-las vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então, eu vejo Jesus na prática de uma forma desejável, agradável, mas na essência, eu vejo que o seu interior, que os seus olhos eram bons. E eu preciso que você entenda isso. O que diferenciava Jesus e o que diferencia Jesus até hoje, em todos os feitos dele, no que diz respeito à humanidade, principalmente quando nós entendemos que ele foi Deus encarnado, o que o diferencia era nada mais, nada menos que os olhos que ele tinha. Ah, pastor, eu sei, ele tinha os olhos verdes. Não, meu querido irmão, não estou a falar dos olhos físicos de Jesus, mas a maneira como Jesus via. Isso marcava toda a diferença em todos os seus relacionamentos. E eu preciso que você ponha isso no seu coração. Porque é a maneira como nós vemos que vai marcar toda a diferença em todo e qualquer relacionamento. Repita comigo, é a maneira como eu vejo que vai marcar a diferença em todos os meus relacionamentos. E isto é uma chave de vitória. E isto é maneira de Deus, e isto é seguir exemplo de Jesus. Quer ver? Leia comigo, por favor, Mateus capítulo 6, verso 22 ao verso 24. Mateus 6, 22 a 24, diz justamente isso. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Não tire e olhe para mim. O que é que ilumina todo o corpo? O que é que é luz? Os olhos. Os olhos são faróis. Os olhos iluminam. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A tua presença será luminosa. Onde você estiver, a luz estará. Mas por quê? Porque há um interruptor que liga e você é como um vagalume, acende uma luzinha aqui atrás? É por isso? Não. Por que que a minha presença vai trazer luz? Porque os meus olhos são bons. Sabe, às vezes nós procuramos luz nos ambientes, não luz física, elétrica. Nós procuramos vibes, estão a me entender? Ambientes, e nós atribuímos aos outros. Ai, aquele ambiente estava pesado. Esses dias eu deparei com uma situação, alguém disse para mim, ah, está pesado, parece que o diabo está aqui. E eu pedi mesmo, vou confessar para os meus irmãos, discernimento de espírito. Pensei, não, mas eu estou aqui numa situação em que inclusive sou responsável por algumas coisas que estão acontecendo aqui. Eu quero saber se o diabo está sambando aqui e eu ainda estou tocando o pandeiro para ele dançar. Pedi mesmo a revelação. E depois eu cheguei à conclusão, quem estava encapetado era a pessoa que denunciou. É que o capeta, ele próprio fala daquilo que ele está fazendo, né? Então, às vezes, nós ficamos assim, ai, mas isso aqui, ai, aquelas pessoas, aquele lugar. Mas a palavra diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos forem bons, você é luz. Próximo versículo, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Quero explicar para si, meu querido irmão. Se os seus olhos forem bons, você vai ver a maneira de Deus. Vai ver a maneira de Deus. Sabe, é algo que me preocupa muito, porque Deus tem olhos. A Bíblia diz, inclusive, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os justos. Deus tem olhos, e eu preocupo a minha maneira como Deus vê, porque a maneira, não preocupa a maneira como Deus vê, perdão, preocupa a minha maneira como eu vejo, versus a maneira como Deus vê, porque eu sou chamado a ser parecido com o meu pai, sou chamado a ver como ele vê, e os olhos de Deus são o quê? São bons, porque Deus é luz, por isso onde há a presença de Deus, há luz, a bondade. Por isso que está escrito que os pensamentos que Deus tem acerca de nós são pensamentos de vida e de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Ou seja, Deus olha para nós com esse olhar de bondade e o que nasce no coração dele e na mente dele é algo bom para nós porque os seus olhos são bons. Então, se os meus olhos não forem bons, forem maus, não são olhos à semelhança dos olhos de Deus. São olhos de trevas, e estas trevas, elas vão gerar uma verdade que é mentirosa. Irmãos, isso é terrível, sabe o que que é? É quando você olha para algo, e por causa daquele olhar, e tudo que alimenta aquele olhar, você constrói uma convicção, e se esta convicção não for verdadeira, que é o que está escrito ali, portanto, caso a luz que em ti, ah, sejam trevas, posso mudar o versículo bíblico, a maneira como eu olhei, e dizia eu há pouco, que é isso que marca toda a diferença na pessoa do Senhor Jesus, o olhar dele, como é que ele via as situações, como é que ainda Deus, o Pai, nos vê quando nós estamos em certas circunstâncias, o olhar marca toda a diferença, e o olhar de Jesus, na palavra de Deus, é revelador em várias situações e algumas muito conhecidas por todos nós. Por exemplo, o olhar dele naquele momento com a mulher samaritana, uma passagem tão conhecida, uma história tão conhecida. A Bíblia nos fala que Jesus resolveu de propósito passar ali por Samaria junto àquele poço e olhou para aquela mulher com um olhar completamente diferente do olhar de qualquer outro homem daquela época, um olhar que rompeu com cultura, com preconceitos, um olhar desprovido de julgamento, um olhar carregado de sentimentos em busca de soluções, porque ele apresentou solução para a vida daquela mulher. Quantos de vocês conhecem a história da mulher samaritana? Faço assim, que alguns estão pensando assim, onde é que ela mora? Será que ela pertence a essa igreja? Não, né? Não, isso aqui é povo de Bíblia, não é? O olhar de Jesus sobre aquela mulher. Jesus era este homem, este Deus encarnado, cujo olhar marcava toda a diferença. Porque o olhar é aquele momento que eu olho e começo a processar o que eu vi. E começo a construir convicções que vão gerar ações, que inclusive vão gerar depois testemunhos. Sabiam disso? Que é quando eu olho, vejo, acredito, creio, consolido e ainda vou espalhar a visão que tive. Uau! Diga assim comigo, Deus abençoe os meus olhos. Eu quero ter os olhos bons. Jesus tinha os olhos bons. E há tantos outros momentos, a cura de um leproso. Acompanhe comigo, Marcos capítulo 1, verso 41. Veja só alguns pormenores acerca deste momento em que Jesus está diante deste leproso. Diz assim a palavra de Deus. E veio pela terceira vez e disse-lhes, Marcos 1, 41. Jesus dormindo. Não, Jesus não, os discípulos dormindo, né? Olha, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fique limpo. O Senhor estava diante de um leproso. E a Bíblia diz, este momento, o ápice do encontro de Jesus com este leproso foi este sentimento que Jesus teve ao ver aquele homem. Jesus estendeu a mão, tocou neste leproso e o curou. Tudo pelo olhar dele. E no tanque de Betesda, uma passagem também tão conhecida, a Bíblia diz que havia ali um homem que há 38 anos, aguardava um milagre. E a Bíblia diz, está lá escrito, que vendo Jesus, isto mexeu com o coração dele. O olhar marca toda a diferença. Agora, como é que eu posso ter um olhar? Qual é a motivação? Qual é o chamado para que o meu olhar seja bom? Eu vou lhe dizer qual. Algo que você, como discípulo de Jesus, tem que ter como um mandamento, que é o amor ao próximo. Mateus 22, 34 a 40, fizeram uma pergunta a Jesus, e nós vamos ler. E Jesus respondeu esta pergunta de uma forma muito especial. Acompanhe comigo. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou e lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Segundo mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Igreja, isto é um exercício que envolve uma decisão e treino e que deve gerar habituação. Sabe, amar o meu próximo não é consequência de uma leitura bíblica ou de ouvir algo que está na Bíblia. Você acabou de ler, há um mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. E você diz assim, eu vou passar a amar. Como é que se ama uma sogra? Amando, elas são maravilhosas. Não é, não falei nada de mal contra as sogras, pois não. Eu disse que ama-se uma sogra amando. Não é, ama-se alguém tomando a decisão de amar. Exercitando esse amor. E isso envolve treino. Como é que eu treino o amor? Com o meu olhar. Com o meu olhar. Queridos, nossos olhos, eles devem ser treinados, treinados acerca do que eles vão dizer à nossa mente, porque vai descer ao coração, vai descer ao coração. Você tem, é uma decisão, você tem duas hipóteses quando você vê alguém agindo de determinada forma, pensar bem ou pensar mal, alimentar, outras hipóteses, alimentar o pensamento mal ou não alimentar. É claro, você pode dizer assim para mim, pastor Fábio, mas há evidências de malignidade. A pessoa está fazendo uma coisa que é tão evidente que aquilo está errado, aquilo é tão gritante, aquilo magoa, aquilo ofende, aquilo está ali tão... O que é que eu vou fazer naquele momento? Você tem decisões a tomar. Por quê? Porque o amor envolve justamente isso, decisão, treino, para depois gerar uma habituação. Você pode não alimentar aquele registro, sabe, tem um aspecto de muito prático nisso. Nós não temos que romantizar o amor ao próximo, porque não há romantismo em certos tipos de relacionamentos. Há relacionamentos que são difíceis, verdade ou mentira? Há relacionamentos que são difíceis, há situações que são complexas. E definitivamente nós não podemos romantizar e pôr tudo como, vai ser muito fácil amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes o nosso próximo está debaixo do nosso telhado. E é esse que nós somos chamados a amar como a nós mesmos. E vamos ser honestos, às vezes temos dificuldade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vigiar o meu olhar. Eu vou vigiar o meu olhar, porque através dos meus olhos eu vou alimentar a minha mente e vai descer ao meu coração. E isto é uma decisão. Sabe, há pessoas que amam reproduzir o mal que viram. Eu nunca me esqueço que uma vez eu vi uma situação, cheguei em casa, contei para minha avó. E minha avó era uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Tudo que nós dizíamos para ela, havia ali sempre algum ensino que ela passava para nós. E hoje eu, como adulto, olho há anos atrás, não tantos assim, não se entusiasme que eu sou novo. E então, eu olho para alguns anos atrás e fico pensando, meu Deus, mas que senhora sábia, que bênção, como foi bom ter tido aquela avó. E eu cheguei e contei para ela, e ela sentou comigo e disse assim, olha, tu estás repetindo tudo de ruim que tu vistes. É isso que tu queres que esteja da tua mente, no teu coração? Pior que isso, é isso que tu queres que esteja também, que esteja na minha mente, no meu coração? Não repete isso, não grave isso. Faça outros tipos de reportagens. E eu era criança, eu lembro que ela começou a dizer, olha para os pássaros, olha para as árvores, olha para isso, olha para aquilo. Sabe, algo tão simples, meu querido irmão. Algo tão básico, mas que nos remete a esta vigilância, mas que nos remete a esta decisão, a este treino, e vai gerar habituação. Eu conheço pessoas que estão habituadas a não pensar mal dos outros. Eu conheço pessoas, graças a Deus, muitas delas estão na nossa igreja. Talvez você que está a olhar para mim seja assim, parabéns, que Deus te abençoe. Pessoas que têm bons olhos, e mesmo quando estão a ver situações gritantes, elas não alimentam estas situações, através da repetição da imagem, através do falar. E às vezes nos nossos relacionamentos, isto é um cancro presente, é nós estarmos ali, batendo sempre na mesma tecla do que aconteceu. Ninguém está tirando a validade do que aconteceu, ninguém está invalidando o problema, a situação, só estou a dizer que nós precisamos ser treinados a ter estes olhos, para que nós possamos verdadeiramente amar uns aos outros, porque se os meus olhos não forem bons, eu não vou amar o meu próximo. Porque o que é o óleo da unção? O que é o óleo bom, pastor Fábio? Eu te digo o que é o óleo bom. O óleo bom não faz da pessoa que você está vendo boa. Não faz. Não muda a situação. Muda o efeito do que a pessoa está a fazer e muda a sua ação para com ela. E é isso que vai marcar toda a diferença. E é isso que fez com que Jesus fosse esse ser maravilhoso que Ele é. Porque quando Ele olha para você e Ele vê, não muda a sua ação, porque você tem domínio sobre a sua ação. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas o que Ele pensa acerca de si quando Ele te vê fazendo algumas coisas, marca toda a diferença na ação para que Ele tem para consigo. Que é de misericórdia, de graça, de amor. E dê uma salva de palmas a Ele. Meu coração ferve em pensar nisso. Porque os olhos dEle são bons. Os olhos dEle são bons. Amém? Então, amar o próximo implica em olhar para o próximo com olhos bons. E isso vai fazer toda a diferença. Eu quero compartilhar convosco, vamos ler juntos a parábola do bom samaritano, que poderia ser chamada a parábola do olhar. Não é? A parábola do olhar. Ali em Lucas 10, capítulo 25. Lucas 10, 25. Veja só se não é uma questão de olhar. Do que eu sinto quando eu olho. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga a ela assim: você tem prestado atenção no que você sente quando você olha? Aí você diz assim: eu não tenho culpa. Eu vi. Já ouviram essa expressão? Eu não tenho culpa, eu vi. Quem já ouviu essa expressão, né? Ou seja, não fui eu que fiz, os meus olhos estão abertos. Eu não sou cego, não é? Deus mantém até a mãozinha na cintura, eu não sou cego, não é? Eu vi. Pois é, meu querido. Só que há coisas que você não pode ver mesmo vendo, não é? Tanto é que o Senhor Jesus Cristo disse, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você está cometendo o quê? Adultério. E alguns já foram debater com Jesus, só de olhar, Senhor. E Jesus disse sim. Sabe por quê? Porque há coisas que você pode olhar, porque os seus olhos estão abertos, mas você não deve ver. Isso faz toda a diferença. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? Aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntando a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Qual é a diferença entre os três que se depararam com aquele homem? O olhar do último, do samaritano. Ele teve um olhar sobre a situação que marcou toda a diferença. Sabe, deixa eu entregar para você algo que eu creio que é de Deus e que tem tudo a ver com o que eu estou a falar. Eu já falei aqui de várias formas, mas eu quero te entregar de uma forma bem clara e objetiva. Cuide da forma como você está a ver o que está a acontecer. Cuide da forma, veja com outros olhos. Ao invés de repetir o facto. Sabe, meus queridos, facto não tem nada a ver com fé. Porque nós andamos por fé, que é acreditar naquilo que ainda não existe. Nós chamamos as coisas que não são como se já fossem. Então, com o perdão da expressão, papagaiar factos está de longe como uma ferramenta eficaz. Não é. lança um outro olhar. E que olhar teve este bom samaritano sobre aquele homem? De compaixão. Este é o segredo. Você só vai amar o seu próximo. E eu, vamos dar outros títulos para a mensagem que eu não quis dar, para não estar ali na internet assim com aqueles títulos assim. Como lidar com pessoas difíceis? Como vencer os encrenqueiros? Com um olhar de compaixão. É a ordem do dia. Sabe o que significa compaixão no dicionário? Eu gosto tanto. Um dos sentidos. Sentimento de partilha do sofrimento do outro. Aquilo que está gerando o sofrimento no outro, gera sofrimento em mim também. Aí você diz assim, pastor, então eu tenho que viver o mal feitio da pessoa para eu ter compaixão? Eu vou te explicar como é que isso funciona. Quando você vê alguém no erro, nós não somos chamados a apontar o dedo, nós não somos chamados a exponenciar, incrementar o escândalo, nós somos chamados a ter esta identificação de partilha de sofrimento, não da ação dele, mas das consequências do que ele vai viver com o que ele está fazendo. Sabe, quando você... pai e mãe entendem muito de compaixão. Eu só tenho pena que nós, pais e mães, muitas vezes não transportamos esse entendimento para os nossos relacionamentos extra-filhos. Porque se nós fôssemos para os outros, o que muitas vezes somos para os nossos filhos, nós teríamos olhos bons. Nós sabemos dizer, é filho dela, ela não vai ver nunca que é assim. Toda a gente está falando que o fulano é assim. Estou dizendo alguma... não faz sentido? Toda a gente está dizendo que o filho é assim, menos ela. O pai nunca vê, a mãe nunca vê. Por causa do olhar. Ele vê, só que é um olhar de compaixão. E aquilo faz com que esse pai e essa mãe acredite, que esse pai e essa mãe use recursos. Verdade ou mentira, igreja? E falta-nos este olhar uns para com os outros, para que esta palavra, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, nisso sabereis que sois meus discípulos, se amais uns aos outros, tenha cumprimento nas nossas vidas. Identificação é quando você olha e sofre pelo resultado que aquela pessoa vai passar. E isso muda a sua ação para com ela. Ao invés de você sentir raiva pelo erro do outro, vontade de bater, eu ouço tanta gente dizer, vontade de dar, olha, qualquer dia eu pego um pau e... Não é, a pessoa fica zangada com o erro do outro. Faz sentido, a gente fica zangado mesmo. A pessoa, às vezes, é teimosa, às vezes está indo por um caminho, e às vezes está fazendo coisa que está prejudicando ela, prejudicando a nós, prejudicando os outros. E isso mexe conosco. Mas sabe, meus queridos, vamos trazer para a nossa vida, para a nossa luta, para o nosso sofrimento, talvez trazer para dentro da nossa casa. A solução é um olhar de compaixão. É você se identificar e você dizer assim, Deus, eu quero ser um instrumento, não para que essa pessoa saiba que ela está errada. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Ninguém ganha nada em saber que está errado. A vitória está em o errado se consertar e virar certo. E o que Deus quer é que você seja instrumento para que o errado seja consertado. E para você ser um instrumento, você só o vai conseguir se você tiver um olhar de compaixão. Só. Porque você vai receber recursos diretamente do céu, para lidar com esta pessoa e com esta situação. E vai ser capacitado. Posso ouvir amém? Esta identificação. Por fim, Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 43 ao verso 48. Mateus 5, 43, 48. Veja só. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Vamos ler juntos, para que vos torneis, 1, 2 e... Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Agora eu vou continuar a ler. porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, juntos, um, dois e... Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Durante muito tempo, eu me debati com essa palavra. Eu sou convidado a ser perfeito como meu Pai é perfeito, mas eu nunca o vou ser. Então, eu ficava assim como que, tá bem, é para eu esforçar, mas sabe de uma coisa? Esta perfeição existe. Esta perfeição existe. E ela não é comportamental, física, ela não é a semelhança daquele Jesus que não tropeçava em palavra alguma, que ela é pelo treino dos olhos. Se os seus olhos forem bons, você é perfeito. Sabe por quê? Porque tudo que entrar no seu coração entrará filtrado por essa bondade. E esta bondade, ela veio do céu para a sua vida. E eu gosto muito de entender que assim eu sou chamado filho de Deus. Eu gosto muito de entender que assim eu sou recompensado pelo Senhor. E sabe, meu querido irmão, o chamado do Senhor para nós, eu vou pedir o louvor para subir, por favor. O chamado do Senhor para nós não é apenas para nós termos olhos bons, porque estamos a pensar no outro. O chamado do Senhor para nós é que quando os nossos olhos forem bons para com o próximo, os olhos dos próximos também serão bons para conosco. Sabe, eu vou falar de uma coisa que eu sei que você entende. Sabe aquele dia, aquela hora em que você tem a sensação de que ninguém está te entendendo? De que ninguém imagina realmente o que você está sentindo. E você olha com olhos emocionais, nem são físicos, porque a gente não anda a fazer isso. Você olha com olhos do seu coração assim e diz, Deus, meu Deus, as pessoas não imaginam como eu estou sofrendo com o que me fizeram, com o que está acontecendo comigo, com o que eu estou passando. Ninguém imagina o que está me custando vir trabalhar hoje. Os meus filhos não fazem ideia do que eu estou sentindo e eu, de certa forma, nem quero que eles sonhem que eu estou sentindo isso. Sabe quando nós nos queixamos a nós próprios de que falta olhares de compaixão sobre a nossa vida. Mas Deus tem isso para você. Tem. É tão triste quando nós precisamos de compaixão e não encontramos. E a compaixão se manifesta de tantas formas, de tanto jeito, mas ela chega sempre no momento certo, pelas mãos de um Deus que cuida de nós, e sabe? Eu sinto do Senhor de dizer para você assim, filho, filha, eu sei que você precisa sentir-se amado. E uma das expressões mais nobres e profundas de amor é quando alguém genuinamente sente compaixão por nós. Alguns de vocês estão precisando deste abraço nessa manhã, de compaixão. Eu estou sofrendo contigo. Quando você não tem ninguém, você tem a Ele. Você tem a Ele. Mas Ele é tão bom que Ele dá isso para você também. Mas o que te habilita para ser essa pessoa amada, cuidada, é quando você ama e cuida de outros também. Então vamos ser, em nome de Jesus, pessoas com olhos bons, pensamentos bons, sentimentos bons. Vamos pautar as nossas ações por aquilo que nós deixamos entrar nos nossos corações. A Bíblia diz: tudo aquilo que for justo, honesto, de boa fama, nisso pensai, nisso pensai. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus Cristo, a entender que Deus tem te chamado para ser um vaso de honra, com conteúdo nobre. Conteúdo nobre, pensamentos de vida e de paz, que não destroem a sua paz, que não destroem a sua alegria, que não te fazem equacionar, que não te fazem equacionar vingança, que não te fazem equacionar resultados negativos. Que Deus te unja e te abençoe e te batize com essa graça, em nome de Jesus. E você vai colher o fruto desses olhos bons. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e deseje. Deseje ser esse instrumento de Deus. Deseje olhar para as pessoas e não ver apenas o erro delas, mas fazer parte da solução que Deus tem para a vida dessa pessoa. Porque quando Deus olha para um pródigo, Ele vê vestidos, anéis, sandálias. Ele vê bezerro cevado sendo morto. Ele vê festa. E Ele diz: vamos nos alegrar porque um pecador se arrependeu. Vai haver festa no céu. Quando você olhar para um problema, peça a Deus agora: dê-me olhos de compaixão, Senhor. Compaixão, e que isso comece em nome de Jesus Cristo dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas, porque Deus vai te dar graça, estratégia, autoridade, autoridade em amor, para vencer os desafios que chegam até você. Ah, e como você é assim, você vai colher frutos, você vai estar rodeado de compaixão. Misericórdia e compaixão me cercarão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus a palavra do Senhor que diz: não te deixarei nem te desampararei. E pega essa palavra e diz: porque eu não estou sozinho, eu também não deixarei ninguém sozinho. Este é o olhar do discípulo de Jesus. Este é o olhar do discípulo de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Uma oração que eu sei, com seus olhos fechados, que o Espírito Santo tem para você fazer nesse momento, se é que já não a fez. Senhor, dá-me esses olhos, dá-me essa graça. Ou então, Senhor, rodeia-me de compaixão. Eu preciso dessa compaixão, Senhor. Eu preciso, Senhor. Em nome de Jesus, põe esses olhos bons em mim, Senhor, porque eu quero ter todo o meu corpo iluminado, eu quero ser luz. E vai em nome de Jesus haver transformação na sua vida, através desses olhos bons que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Vocês não conseguem aplaudir, levantar-se, né? Levantar, aplaudir. Né? Amém. Levante a sua mão direita e diz assim: obrigado, Senhor, porque tudo será transformado pelos olhos bons que o Senhor tem para mim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.